Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7. 1895 associa do clube esotérico Septimus Jackson, a velha americana a cuja manias cabalísticas Lupe aludira, constituía igualmente uma curiosidade de bordo, embora de gênero diverso. Eclipsava o prestígio dominador de Miss Eges, Maera. Sem dúvida, digna de atenção e interesse. Superiormente versada nessa classe de conhecimentos ou desconhecimentos que se intitulam ciências ocultas. Consiste o fim de tais ciências, conforme Miss Jackson, em estudar as relações do visível com o invisível, perscrutando a significação recondita do universo. Praticar com ela importava aprender algo de novo, lobrigar veredas atrativas e pouco trilhadas do raciocínio e da imaginação. Genuína fanática de suas crendices, como as há aos milhares nos Estados Unidos e na Inglaterra, é exemplos. O Exército de Salvação, a Sociedade de Temperança e mil seitas das bíblicas e teosofas. Qual mais disparata agitava a febre do proselitismo? Não perdi a ocasião de promover a propaganda das supostas verdades. Encontrando em mim atento ouvinte, diletante que sou de todas as excentricidades, Miss Jackson abarrotava-me de ocultismo nas horas deixadas disponíveis por Lupe. Tomava esta velha americana por objetivo predileto de gracejos e travessuras. Escondia-lhe os livros e os óculos, pedia-lhe notícias de defuntos célebres, chamava-lhe feiticeira, mandava por intermédio dela recados ao demônio. E Miss Jackson aturava as brincadeiras com inalterável bom humor, levantando os ombros, sem demonstração alguma de enfado. Prolixo os seus discursos, recheados de fórmulas ascéticas e confusas. No conjunto, porém, apanhavam-se neles noções aproveitáveis. Conhecia as artes de adivinhação, chiromangia, cartomancia, astrologia, necromancia, fisionognomia. Aparelhos de perfectibilidade. Sustentava. Presente em embrionários, mas susceptíveis de desenvolvimento infinito. Da ela ouvi pela primeira vez referências à transmissão do pensamento à distância, telepatia e à levitação. Faculdade de flutuar e noeter os mais pesados corpos, infringindo a lei newtoniana da gravitação. Mostrava-se admiradora apaixonada de duas mulheres, Madame Lenormand e Madame Blavatsky, as mentalidades culminantes da história contemporânea. Roava. A primeira celebre adivinha do fim do século passado e começo do atual, consultada por Marac, Robegiste, Rory e Josefina Beauharnais, dos quais predisse o destino, profetizando as fases da Revolução Francesa e os ciclos da epopeia napoleônica. Presa e processada por vezes, jamais se enganou nos seus vaticínios e exerceu genuíno predomínio sobre não poucos repretes ilustres de três gerações. Madame Blavatsky, uma russa recentemente falecida, tornou-se célebre pelas suas viagens à Índia e ao Tibete. Autora de uma volumosa obra em dois tomos e um veiled, na qual desvendou, segundo asseveram seus adeptos, sublimes avacanos das religiões orientas. Coadjuvada pelo coronel americano Henry Olcott, Madame Blavatsky fundou em New York 1875 a primeira sociedade esotérica do Ocidente, da qual Miss Jackson fazia parte e por cuja conta viajava. Um dos escopos primordiais dessa associação está em aliar o cristianismo ao budismo. De semelhante conúbio provirá a posse dos supremos dogmas, a onisciência, o exercício pleno da força psíquica, a fraternização universal, a explicação das leis incognitas da natureza, o desenvolvimento de faculdades latentes no homem. Sob a influência ainda de Madame Blavatsky, instalou-se em Paris outra sociedade esotérica, patrocinada pela Duquesa de Pomar, viúva de Lord Kitchener. Irradiou o movimento por todo o mundo ocidental. Enumeram-se hoje esparsos pela terra numerosos núcleos congêneres, debaixo da direção central dos magnos sacerdotes do Tibete. Alguns desses pontifices maximos da greia conhecem o segredo da livre agremiação e desagremiação das moléculas corporais e são contemporâneos de Cristo. A visionária slava pretende haver tu se oferias que livro sugestionada por eles. Nos Estados Unidos funcionam 25 sociedades esotéricas, desde na Inglaterra, 7 em Ceilão, 3 em França e várias na Rússia, ou Alemanha, Áustria e Holanda. Contam as suas Corfu, Odabo, Santo Thomas, Austrália. A de Adyar perto de Madrasta na Índia, onde elas abundam, os dispõe de sumptuosa biblioteca técnica. Homens novês pertencem a esses grêmios, excluindo os antigos Dante, Shakespeare, Goethe, Michelangelo, Leonardo da Vinci, passam por ter professado eterismo, apontam-se contemporaneamente, além de outros, o célebre físico inglês Crookes, o filósofo alemão Hartmann, Gladstone e Edison como adjesos às práticas etéricas. Este último parece dever a elas o seu portentoso gênio inventivo. Os opulentos rajás da Índia subsidiam largamente itas sociedades que manejam amplos recursos materiais. Não se é nomeado membro dela senão mediante que prova de dificultosos requisitos. Dimanam da ciência astérica os poderes magiágicos dos do faquirs que permanecem anos a fim enterrados até o pescoço, deixam-se morder impunemente por animais venenosíssimos, engolem toxicos violentos, apertam de encontro ao pescoço lâminas aguçadas, digerem vidro moído, atravessam ilesos chamas abrasadoras e sepultam-se vivos, saindo, ao cabo de 6 meses, de debaixo do solo, no qual germinaram plantas por cima deles, bons e fortes, exatamente no estado em que foram inhumados. Fatos estes de autenticidade garantida a testemunhas fidedignas. Tais atos fisiológicos milagrosos são simples emanações de incognitos princípios que o soteterismo se propõe elucidar. Entre as faculdades incumanos susceptíveis das sepriês de se alargarem, destaca, conforme a doutrina de Miss Jack, a do presentimento, o vago instinto que temos de certos acontecimentos vindouros ou ocorridos em pontos longínquos, pode transformar-se numa função ativa e normal, rica de profícuo resultado. Presentemente, o homem, em dadas condições, sente a previsão indistinta de alguns sucessos. Uma espécie de voz interior o adverte de perigo iminente, da morte distante de amado ser. Partilham essa obscura intuição vários animais. Pombos que adonam com anteceia o telhado do predio, onde vai morrer alguém. Ratos que fogem da embarcação ameaçada de sossobrar. Semelhante aptidão avultará em extensão e potencia se o homem se aplicar a cultivá-la. A humanidade jamais deixou de acreditar na veracidade dos ágios. Formigam nas crônicas exemplos de coincidências, apreensões, vaticínios assombrosos. Raro indivíduo que não cite um em sua vida. Grandes homens de todas as eras e raças prestaram fé a fenômenos dessa espécie. No povo mais positivo e forte da história romana, os preságios influíam sobre as deliberações das assembleias e orientação do governo. Os augures preponderavam na política. E como medravam na cidade eternas superstições, dias faustos e infaustos, voos de pássaros, encontros fortuitos, acidentes mínimos, encerravam para os dominadores do globo sentido enigmático que importava respeitar. Uma topada na porta de casa ao sair, a ruptura repentina do laço do sapato, prender-se não moveu a roupa de quem se queria levantar, estremecimentos de palpebras, significavam para os romanos. Como modernamente 13 convivas à mesa, vestir a cancâmbio avessas, entornar o olho no assoalho, acender simultaneamente 3 luzes, quebrar um espelho, uivos de cão a dechoras. Significavam prenúncios aziagos de graves desprazeres, despertando austeras cogitações. E Mrs. Jackson empenhava-se por me convencer da base racional de tudo isso, afirmando que nos maus olhados, talismãs quebrantos, preconceitos e abusões populares, comum, em verdade, ao orbe inteiro, deparam-se ao investigador elementos eficazes para a ciência do futuro. Essa ciência complexa e punipuente que proporcionará-se uma comunicação entre os habitantes dos miriades de planetas que fervilham no céu. Abolirá a morte, dominará o tempo e espaço, aproximará as criaturas do foco infinito, remontado cada vez mais alto pelas descobertas e conquistas do esforço intelectual e, por isso mesmo, cada vez mais engrandecido, a causa das caudadezas. Miss Jackson, demais, era exaltada vegetariana, seguindo à risca as percepções alimentícias da religião fundada por Sakya Muni 500 anos antes de Cristo e adotada atualmente por mais de 500 milhões de almas. Abdinse de toda e qualquer nutrição que houvesse sofrido morte. Bastavam-lhe legumes, frutas, lacticínios, pão. Proscrevia igualmente bebidas alcoólicas. Imagine-se a verdadeira provação que curtia a bordo com semelhante regime. Enunciando argumentos, vulgarizados por Chabocial, ensaio sobre a filosofia budica, capítulo 20, e pelo Dr. Munejo, o vegetalismo, ela condenava energicamente a zoofagia, proibida pelo fundador do budismo. O vegetal doutrinava a sectaria, possui todas as substâncias indispensáveis à manutenção da vida, não se dando isso com a carne. Só as gramíneas supririam todas as necessidades da alimentação humana. De nenhuma carne se poderá dizer o mesmo. A nossa espécie pela conformação dos dentes, estômago, fígado e tubo intestinal, deve ser essencialmente frugivora, digerindo e assimilando os alimentos vegetais muito mais natural e completamente que os animais. A zoofagia determina ou desenvolve a trichinose, o escorbuto, atenias a afecções verminosas, a nefrite, enquanto o vegetalismo é remédio médio eficaz contra a gota, o reumatismo, a paralisia, as molestias cutâneas, auxilia a cura rápida de feridas, obsta as más consequências de operações cirúrgicas e extermina o vício do alcoolismo. Acresce que a carne, pelo sangue venoso deixado nos vasos capilares, os elementos anatômicos em via de decomposição, no momento da morte. Os parasitas que escapam inevitavelmente ao mais severo exame, constituem núcleo constante de perigos para a saúde humana, e que a maior parte dos animais entregues ao consumo público doentes por infecção ítifo, tuberculose, etc., e por alimentação insuficiente, defeituosa ou excessiva. Vede que são herbívoros os quadrupedes mais fortes, mais intrepidos, mais pacientes, mais seis. O cavalo boa, o camelo, o elefante. Vegetalianos os povos mais enérgicos, laboriosos e infatigáveis. Assim o chinês, o escocês, o irlandês, o romano da era republicana, o espartano. Na Grécia, atletas eximiam-se sistematicamente ao uso da carne. Ponderai que um terreno consagrado à cultura de cereais e frutas da subsistência e trabalho a um número de homens muito mais considerável que se forra destinado à criação de animais. Os camponeses possuem vigor físico extraordinário e desfrutam inalterável saúde, quase não comendo carne. Os asiáticos robustos, resistentes, adaptáveis aos mais insalubres climas, apenas se sustentam de arroz. Além disso, os animais são nossos irmãos. Não nos assiste o direito de os trucidar para subsistirmos, quando poupando-os podemos viver melhor. Dessa arte o entenderam e praticaram os espíritos superiores da humanidade. Pitágoras, Sócrates, Platão, Plutarco, Seneca, os primeiros padres da igreja, grandes santos, como Santo Agostinho e Santo Ambrósio, jamais mancharam seus lábios com a carne e o sangue de um animal assassinado. Modernamente, o vegetalismo caminha a passos acelerados na conquista do mundo. Vegetalianos convencidos, sábios artistas poetas, Michelet Lamartine, Herbert Spencer, Ricardo Wagner e Elisée Reclus, é o regime econômico e intelectual por excelência. Nas cidades inglesas e americanas de importância encontram-se as dezenas restaurantes vegetarianos largamente frequentados. Se a sociedade inteira se convertesse ao vegetalismo, resolveria a questão social, pois a vida material tornar-se-ia baratíssima, fácil a todos, e desapareceriam consequentemente a fome, a distinção principal entre pobres e ricos. Para a carne. Da morte não podem resultar vida e saúde. Deixemos de ingerir postas de cadáveres. Lucraremos com essa abstenção imensamente. A exclusiva alimentação vegetal imprime as fisionomias e a compostura dos corpos elegância, delicadeza, agilidade e vigor. Torna fina a pele e límpida os olhos, apura os sentidos, flexibiliza, esclarece e dilata a inteligência e a memória, predispõe para o trabalho, purifica os costumes, suaviza e eleva o caráter. Enquanto Miss Jackson me desfechava esta tirada, Lupe aproximava-se sorrateiramente, e por detrás da oradora, arremedar com visagens e trejeitos de indescriptível cômico. Custava-me suster o riso. Muito bem, Miss Jackson, muito bem. Braem acaba de proferir uma arenga digna do ágora ateniense, revelando o admirável espírito de classe. Esqueceu-lhe, entretanto, concretizar a telia em exemplos impressionadores e a evidencia de seus princípios. Dama sapiente, ressalta da sua própria pessoa. Examinai incrédulos as excelências do vegetalismo e batei contrictos no peito. Contemplai este regio porte, esta cutis de lirio, estes dentes de perola, estes cabelos majestáticos. A semelhança de Vênus surgindo de entre as espumas foi das folhas dos pomares e das hortas, do mesquioves e alfaces, que emergiu este primor. E apontava para os tristes bandós grisalhos, a boca desdentada e escura, a face encarquilhada, o todo rachítico e feio da velha ocultista. Esta, pela primeira vez, pareceu agastar-se com o gracejo, realmente um tanto pesado. Na entonação mística dos seus momentos eloquentes, replicou. Talvez em Miss Regis, que não dos antigos templos astecas da sua patria, rutilava gravado em letras de ouro este distico. Vem próxima a hora em que se patenteará o fado sombrio, grande destruidor. Medite nessas palavras, menina, e também nas do divino Shakespeare. Há mais coisas no céu, sobre a terra do que se imagina nos sonhos da filosofia. Oxa mais a abandone a disposição de rir. Mas a vida é séria, misteriosa e grave. Cumpre atender mais ao invisível do que ao visível. Eis aqui a senhora este gentleman. E designou-me com o dedo seco. Nasceram em regiões separadas por milhares de léguas. Nunca presumiram que se encontrariam. Em breves dias, seguirá cada qual o seu rumo, convencidos de que jamais se hão de rever. E quem sabe se já não se conheceram em encarnações anteriores. Pode muito bem dar-se que haja ainda cruzamento dos respectivos destinos planeta ou augures, numa interseção dramática, influindo de um decisivamente sobre o do outro. Viram talvez a luz sobre estrelas predestinadas à fatídica conjunção. Fatal horoscópio de cada um. Constringe-nos à tirania imanente do arcano. Tudo enigma no cosmos. Enigmas ambulantes nós proprio nos debatermos no pelago incognoscível. Ai dos que renunciam a tentar decifrações. Suicidas moras, condenados a retrogradar na escala dos seres. Indignos da parcela do eterno lume que lhes tocou. Lula, princípio, escutou prazenteira, arregalando os olhos e abrindo a mão a boração búrbiga engraçadíssima. Mas, subitamente, ficou meditativa, disfarçou um suspiro e foi com a voz velada do Ancholia, reaçada por fingir-se do sorriso irônico, que me perguntou quando Mir Jackson saiu. Então, Dom Brasileiro, acredita porventura que as nossas sinas venham ainda mesclar-se neste planeta ou não o outro?